foda.
Quando eu peço silêncio pra gente começar a gravar o episódio, é pra fazer silêncio.
Cara, você acha que essa gracinha sua, eu sei que você vai pôr no episódio, cara. A gente
não,
sabe.
Claro que eu não vou pôr.
Aí você vai começar, alô você...
Não é alô você, fala isso, você não entendeu até hoje.
Bem amigos.
Esse é o episódio, esse é o episódio 36 e você não entendeu como é que começa ainda?
De onde eu tirei alô você, cara? Eu já ouvi esse alô você no lugar.
É, pelo amor de Deus, muito cringe. E você ouvindo a gente do outro lado, esse aqui é o Bingo Corporativo. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
Você não viu que a gente tava fazendo normal hoje? Hoje era normal. Era
eu achei
normal.
Que não fosse. Vamos fazer de novo, então.
Então tá bom.
Alô, você, como é que é?
Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado, esse aqui é o Bingo Corporativo. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
E eu sou o Salomão.
Nossa, pra baixo, né? E hoje nós vamos falar de carreira em Y, especialista ou líder? Pra que lado você deve ir? E aí, eu vou falar que a gente teve uma discussão enorme antes da gente chegar até aqui e decidir que ia ser por aí, e eu decidi como soberano e ditador, eu decidi que a gente ia chamar de carreira em Y, em carreira de especialista ou de liderança, mas o primeiro, na hora que a gente tava discutindo, era se a gente ia falar sobre carreira de generalista ou especialista. A gente teve uma discussão, a gente teve um episódio antes desse episódio para poder discutir que caminho a gente ia. E eu acho que, de certa forma, uma coisa dialoga com a outra. Mas antes da gente entrar neste episódio lindo de meu Deus, vamos às palavras do Bingo. As minhas são escolha, liderança, estilo, desenvolvimento, teoricamente, que eu escolhi para mim e me ferrei. Chapoca?
Resiliência, carreira, foco, cargo e visão. Resiliência que eu também famigeradamente escolhi para mim.
Salomão?
As minhas são gente, estudo, conhecimento, técnico e tempo.
Tá fácil pro Salomão hoje, hein?
Tá fácil. Hoje tá bom.
Então tá bom. Então é o seguinte, primeiro, na hora que a gente começou a discussão...
Já falou gente aí, ó, na largada. Começamos bem.
A gente tava discutindo sobre...
De novo. Não dá pra falar a quantidade de vezes que fala.
Não, ele falou a gente. Como
a gente é junto.
Um agente de mudança.
Agente de campo. Deus. Agente secreto. Entendeu? Quando estávamos discutindo sobre o episódio de hoje, qual que era a pegada? O líder, ele precisa ser... Por natureza, um generalista, antes da gente entrar para que carreira as pessoas devem ir, uma carreira de liderança é uma carreira mais generalista do que uma carreira técnica? Sim ou não?
No meu ponto de vista, deveria. Não significa que aquele líder não possa ser muito especialista em algum ponto, mas significa que ele precisa desenvolver também o seu lado generalista. Porque quando ele vai... Depende também de onde que ele vai ter liderança, né, cara? Às vezes o cara é o líder... Da área da empresa tal que faz o pininho da máquina.
Ah, mas não importa.
Então, ele
cara,
é muito especialista no pininho da máquina.
Não,
mas se ele for liderar uma equipe maior, ele vai ter que se especializar em outras coisas, né? Ele vai
só
ter
dele precisar de fazer coisas de gestão de pessoas, processos de gestão de pessoas, já precisa que ele seja mais generalista do que o cara que tá fazendo de fato o pininho, né? Então, Chapoca. Mude minha ideia de que um líder não precisa ser mais generalista do que um cara de carreira técnica.
Não tem muito jeito, né? Como o Salomão comentou, depende um pouco do setor onde a pessoa está, mas a gente está falando de hard skill ou de soft skill? Se a gente estiver falando de soft skill, aí essa linha que você falou, por mais especialista que o cara seja, ou líder de uma área especialista, ele tem que ter a soft skill, então você abre um pouco o espectro, né? Mas, puto, é o cara da NASA especializar numa área especializada na flange direita da estação espacial. Puta, o cara tem que ser muito foda nisso. Agora, na minha leitura é até um pouco diferente. Se ele precisa de uma equipe abaixo dele para poder ajudar a construir aquilo, significa que tem mais especialidade ainda dentro daquilo lá, né?
É.
Então, no final das contas, é uma composição.
Deixa eu dar um passo atrás aqui, E só aproveitar e citar João Pedro Rezende, CEO e fundador da Hotmart, ele fala o seguinte, não é obrigatório que, mas se o líder puder antes ter sido um grande especialista naquele tema, melhor. Então,
porque ele vai ter o histórico, né?
É isso aí, e mais,
ele vai
saber como
o detalhe,
é que faz. Vai saber como é que faz.
Mas vamos lá, o cara, exemplo, tava no exemplo mais extremo. O cara assume a presidência de uma empresa. E aí ele pode ter vindo de mil áreas. Ele pode ter vindo do RH, do comercial, do financeiro, de um monte de coisa. É, ele não vai ter o conhecimento... Por exemplo, o cara veio da área comercial. Ele não vai ter o conhecimento de finanças tão profundo que é necessário para tocar uma empresa. Então ele vai precisar de um braço direito de finanças. Da mesma forma, o cara de finanças vem, ele não vai ter o conhecimento... Aí é um grande desafio. Eu acho que esse que é o desafio do generalista. Obviamente ele vai ser especialista em uma das áreas, né, daquela empresa, na linha que você está falando. Mas e o cara que chega, o cara que é comercial e assume uma área, uma presidência e vai ter que analisar o balanço da empresa? E ele é zero especialista
assim, naquilo. Por exemplo, eu já passei por empresas multinacionais em que até o processo de preparação de um executivo para que ele fosse presidente da empresa, ele invariavelmente passava pela diretoria de várias áreas.
Sim.
Então era sentido. Até meio carta marcada. Você começava a olhar, o cara era diretor de RH, aliás, o cara era diretor de compras, normalmente começava assim, ou compras ou comercial. Dali ele ia para o RH, depois ele ia parar no finanças por um tempinho, depois ele ia assumir uma presidência num outro país, você fala, pronto, esse cara tá aquecendo os motores aí, o cara vem e vira CEO. Eu acho que, especialmente nos dias de hoje, quando você pega uma área mais default, contabilidade, finanças e tal, é meio dado. Quando você pega uma área tipo tecnologia, comercial, que tem uma evolução muito grande, uma mudança muito grande nos últimos anos, não dá para você ser o grande especialista e o líder ao mesmo tempo, porque não vai dar tempo e a tecnologia vai mudar muito rápido. É importante ele ter origem para poder entender a base de como e onde tudo veio. Mas, indiscutivelmente, a hora que ele vira líder, ele tem que ser um pouco mais amplo, ter um espectro mais amplo. E à medida em que o tempo vai passar, ele vai, de alguma maneira, se distanciar do technicase ali da rotina do dia a dia. Mas é aquela história, ele já aprendeu a fazer conta no papel. Ele só está indo para a calculadora e se a tecnologia da calculadora mudar... Tá tudo certo, a base ele conhece, né?
Todo presidente de empresa é um generalista por natureza, beleza? Agora vamos dar um passo atrás. Existe carreira em Y na empresa que você trabalha? Então a pessoa pode seguir uma carreira de gestão ou uma carreira técnica e ter o mesmo estágio de remuneração, por exemplo?
Cara, até certo ponto, né?
O que, que é
até
Eu
acho certo que ponto? Quando você começa a ter uma gestão maior, de times maiores... E por consequência, talvez mais generalista, você vai subindo. Pô, você vira um gerente. Um gerente, ele pode ganhar o mesmo tanto que um cara muito técnico, muito especialista. Ah, você virou um diretor, você virou um vice-presidente, você virou... você começa a ter limite. Então, eu acho que o generalista, em alto grau de gestão, ele tende a ter também... Aí é um ponto interessante, eu já ia falar, ele tende a ter mais responsabilidade, isso é relativo, né?
É.
Porque às vezes o cara é tão técnico que se não tiver aquele cara ali pra fazer aquela coisa, tudo para, né?
Eu vou te falar, se na sua empresa não existe a possibilidade de um cara técnico ser tão bem remunerado quanto um diretor ou um vice-presidente, é sinal que sua empresa acredita em carreira em Y, pero no mucho, sacou? Então, assim...
Mais pro peronomútil.
Chapoca, na empresa que você trabalha, tem carreira em Y?
Não, hoje não.
Porque o que eu queria...
normalmente não tem, você não acha, não?
Pois é, cara. Então, assim, o que eu queria dizer? Esse é o tema do momento. E não faz mais sentido não ter. Não faz mais sentido. Todos os estudos de RH e de personalidade que já fizeram no mundo identificam que existem pessoas que têm vocação para uma coisa e vocação para outra. Isso não quer dizer que a pessoa não possa desenvolver uma coisa ou outra. Sempre pode. Mas existe vocação para uma coisa e vocação para outra. Tem gente que tem vocação para carreira técnica, cara. Vocação. Gente que normalmente não tem tanta paciência para poder lidar com as diferenças ou com as nuances que é as relações interpessoais. Isso é normal, cara. Tem gente que não tem vocação para isso.
Mas uma pergunta maldosa até certo ponto. O que que vale mais?
O que que vale mais depende do momento da empresa. Então é o seguinte, o que que vale mais? Você vai falar assim, é o líder que leva a carreira... Bom, depende do técnico. Porque tem determinados técnicos, e a gente lá na Hotmart nós temos alguns, que, tipo assim, os caras são muito únicos. Se esse cara sair, você vai ter que contratar 18 caras para fazer o trabalho dele. Não, não é 3, não, é 18. Sim. Então, assim, o Jota, ele costuma dizer que quando o cara tem um nível de alta performance mesmo, e aí vale tanto o especialista como... É, como líder, ele não faz o trabalho de 2, 3, ele faz o trabalho de 10, 15, 20. Porque assim,
é isso aí.
É tão tem até especial.
Literatura sobre isso.
Uhum. É tão especial que o negócio deixa de ser. Vira uma progressão geométrica, né? Então é muito isso. Quando você tem um especialista que é muito fora de série, aí o Salomão vai me entender agora, quer ver? A gente já falou um pouco sobre isso, de quando você tem um grande vendedor. Nós dois somos comerciais. Você tem um grande vendedor, um cara que é um vendedor fora de série, que fecha contrato pra caramba, você promove, ele vira líder, e ele vira um líder bosta. Era o melhor vendedor da empresa e vira um líder horrendo. Você perde o melhor especialista que você tinha no negócio, que fechava mais contrato todo mundo, e ganha um líder horrendo.
Mas sabe o que eu vejo? O vendedor, por natureza, ele é mais generalista do que especialista. Se você pegar um técnico muito foda e promover a líder, ele vai ter, às vezes, o cara que não quer ser, ele vai ter que se reinventar mais do que o cara de vendas. Porque o cara de vendas, ele é muito relacional. E relacionamento tem muito a ver com liderança, no meu ponto de vista. Então, sim, acontece isso que você falou. O cara de vendas vira gestor e só faz cagada. Mas quando o cara é muito especialista, muito focado, e ele tem que virar líder, muitas vezes é um desafio maior ainda. E aí o que eu vejo, às vezes, algumas empresas fazerem é o seguinte: como o cara é muito bom técnico, ele é promovido a líder, e aí ele surta, cara, porque ele não quer lidar com pessoas. E o líder tem que gostar de... Líder que não gosta de gente, não vai ser um bom líder, cara. Líder tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas. Senão você tá no lugar errado. E aí o cara que é técnico, gosta de números, ou que gosta de equipamento, ou que gosta só daquilo, tem uma dificuldade maior, entende o que eu tô falando?
Eu vou te provar como que o que você tá falando é uma meia-verdade. Não é mentira, não, mas é uma meia-verdade. Você quer ver como que, beleza, o comercial, de certa forma, é um generalista por natureza, peronomútil? Teve uma vez que você pensou em me contratar. Por que você não me contratou, Salomão? Conta aqui, Chapoca.
Porque você faltava algum conhecimento na área de atuação, e a vaga que eu tinha era uma vaga que era de sênior.
Ah,
se eu tivesse uma vaga de um pouco menos sênior, eu te contratava fácil, cara, e você ia arrebentar. A verdade é essa.
Salomão, eu ia arrebentar de qualquer jeito, cara. Eu sou bom. Só que é o seguinte, você não me contratou porque eu não tinha conhecimento específico. É por isso.
Eu precisava de alguém para rodar imediatamente. Se eu precisar de alguém, ó, esse cara aqui eu vou treinar 6 meses, cara, fácil, você ia arrebentar.
Ou seja...
Foi muito momento, cara. E eu olhei para você e falei assim, cara, ele não vai ser feliz aqui. Eu não vou fazer isso com ele. Isso é muita maldade, cara.
Mas olha aí, o que eu tô dizendo é o seguinte. Naquele momento, você precisava de alguém... Que tivesse...
Era o conjunto.
Então, mas sempre é, em alguma medida, né? Então, assim, é óbvio que a carreira de líder, ela é mais generalista, é óbvio que a carreira de vendedor, de certa forma, ela exige um cara com perfil mais generalista, porque ele tem que entender outros aspectos das coisas, mas a verdade é que sempre precisa ali daquele tracinho do especialista. Agora vamos falar com o coração do especialista. É uma tendência. As empresas estão indo para o caminho de terem carreiras mais especialistas. Mas claramente, na nossa conversa aqui, a gente já percebeu que muitas empresas, especialmente as mais tradicionais, não estão prontas para terem carreiras especialistas bem determinadas, bem definidas. As empresas novas de tecnologia, eu acho que elas têm mais vocação para isso. Até porque existe... No mundo da tecnologia, o cara que é o ultra especialista numa linguagem latente, de programação específica, né? Numa linguagem. Então, na carreira de tecnologia, isso existe mais naturalmente.
Carreira de tecnologia é quase que carreira de médico, né?
Tem isso um pouco. Então, assim, você entender, putz, daquela linguagem específica de mobile, por exemplo. Pô, eu sou especialista em iOS. Né, vou desenvolver para Apple.
Região do joelho direito.
Exato, cara. Então é um negócio que faz mais sentido. Eu que trabalhei na mineração e metalurgia, isso já rolava lá pra caramba. Então eu, cara, sei lá, quando eu trabalhei na Gerdau, e isso tem, sei lá, 15 anos.
Um abraço, Gerdau.
Não, nem tem abraço, não. Todo mundo que eu conheci já saiu de lá. Não tem abraço pra ninguém, não. Quando eu trabalhei há 15 anos lá, eles já tinham carreira em Y, que dava para um cara técnico ter a mesma remuneração de um diretor. Por quê? Porque em mineração e metalurgia também a natureza do técnico já está lá, que é o cara que é um ultra especialista em transformar rejeito em tal metal, né? Então, assim, é o metalurgista, né? Aquele cara que, putz, estudou aquilo.
É o atacante que ganha mais do que o técnico.
É isso.
Mas que é normal.
Que é normal.
Então, isso parece normal hoje, né? Mas numa empresa você fala, puto, o cara que lidera vai ganhar menos do que o cara que ele está sendo liderado? É estranho, né?
É, não, inclusive, cara, o potencial nessas empresas de tecnologia é isso mesmo, da gente liderar pessoas que ganham mais do que a gente, porque elas são tecnicamente muito superiores em alguma coisa que precisa de mais dela na empresa.
Eu acho que a mentalidade vai mudando um pouco também, à medida que as gerações vão evoluindo, a história da hierarquia, ela muda muito de papel, né? Até na questão do design organizacional, você tinha muita questão hierárquica muito travada, e aquele negócio, me respeita porque, né, eu sou mais velho, eu estou mais tempo, meu crachá é de outra cor, né, o Abraham deu esse exemplo aqui, estou mais tempo na empresa e tal. E agora, na verdade, cara, todo mundo faz parte de um time, cada um tem um papel. Vai ter um que tem um papel de juntar todo mundo e fazer com que a coisa funcione de uma forma mais harmônica. Vai ter outro que vai ter que ir lá na frente e bombar, e tá tudo certo, né?
Que também existe especialista nisso, em liderança. Em evoluir nisso, né? Diga-se de passagem. O cara é especialista em trabalhar time.
Total.
Tipo, Filipão na Copa. Trabalhou o time tava tão emotivo que ficava todo mundo chorando.
Isso.
Trabalhou bem demais, devia ter trabalhado menos, né?
E agora o Grêmio tá sendo rebaixado também. Então.
Cara, um ponto. Quando você tá no mercado específico, por exemplo, você tava falando que você trabalhava no mercado de metalurgia. Se você tivesse seguido essa carreira e ficasse muitos anos naquele mercado de metalurgia, independente da função, mais técnica ou menos técnica, você não começa a se prender nesse mercado?
Então, por exemplo, começa você demais.
Você saiu depois de 2-3 anos, exemplo. Se você tivesse ficado 10 anos e quisesse ir para o mercado automobilístico, quisesse para o mercado de publicidade, a gente começa a se prender, né, nesse
total,
mercado.
Total, cara. Olha, cara, eu vou te falar. Na verdade, quando eu decidi ir para a Hotmart, foi muito por isso, porque eu tava me sentindo cada vez mais burro. Eu conhecia cada vez menos de comunicação e marketing digital, que era a tendência de futuro para minha profissão. Então eu percebi o seguinte: se eu não migrar agora, eu vou ter que ser para sempre o cara de mineração, metalurgia, ou indústria, ou mercado imobiliário. Eu não vou poder ser nada diferente. Então, tanto é que eu fui para a Hotmart. Para ganhar menos, né? A gente falou isso aqui outro dia, do que eu poderia ganhar, por exemplo, indo para BHP na época que tinha rompido barragem. Para você ver como é que a minha carreira já estava indo toda para aí, cara. Eu estava recebendo proposta para ir gerir crise de barragem estourada. Olha aí como é que minha carreira já estava.
A cabeça, né? Começa a total, procurar cara. Coisa nisso. Você entra no LinkedIn e começa a seguir empresa do seu mercado.
Mas é porque é para isso que eu ia ter valor. Eu, na Hotmart, não tinha valor, entre aspas. É óbvio que tinha, mas assim. O meu conhecimento era um conhecimento que, pra Hotmart, era um negócio, assim, é legal? Ah, é legal, mas assim, velho, não é isso que eu tô procurando.
Se for pra botar camisa e começar jogando, igual o Salomão falou, né, você perde valor e o mercado, ele acaba sendo muito imediatista, especialmente o nosso brasileiro.
É isso aí.
Mas se você olhar no fundo, Abraham, pelo contrário, você é o cara que mais entende de tecnologia na Hotmart. Você começou a estudar tecnologia baseada no minério, vindo lá de trás pra poder fazer a transformação, virar componente, olha isso, cara.
Agora, mas aí vale um destaque. Eu acho, isso é um chute, tá? Eu acho. A minha carreira, de uma forma geral, ela foi bem, eu me dei bem nos lugares onde eu trabalhei, porque eu sempre me interessei muito pelo que a empresa fazia. Então, por exemplo, até hoje eu consigo te falar como é que é um processo produtivo de zinco. Até hoje eu consigo te falar.
Fala um pouco aí, fala um pouco sobre a gente, sobre esse processo, pra gente aprender um pouco.
Você quer falar? Você quer mesmo?
Eu te falo
como é que funciona a queima num forno de ustulação. Se você quiser, eu falo mesmo.
Aliás, é um assunto interessantíssimo, cara. Eu acho que a gente podia fazer um podcast só disso.
Quando tem sinterização de forno, e aí eu sei, eu já sabia, um cara falou assim, putz, cara, sinterizou um forno de ustulação, não sei aonde, eu falo assim, caramba, quanto? Uma semana pra poder limpar a parada? Eu sei até quanto tempo leva a parada do forno para fazer manutenção.
Mais ou menos. Você sabia há 7 anos atrás. Se a tecnologia mudou, aí
pode
talvez
ter mudado. Mas não é essa a questão. A questão é, por eu ter sempre me interessado pelo processo e entender minimamente como é que o processo funcionava, não profundamente, eu não sou especialista no tema, mas entender, tipo, o passo a passo do processo, eu acho que eu ganhei o respeito das pessoas nos lugares onde eu trabalhei. Mesmo sendo o cara de comunicação, mas sendo o cara de comunicação que entendia como o processo funcionava, as pessoas passavam a me respeitar. Então, por exemplo, eu não sei escrever um código. Não sei escrever um código. Mas eu entendo hoje as complexidades das coisas que precisam ser feitas na plataforma. E por isso eu tenho o respeito do time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento olha e fala assim, não, com o Abramo eu consigo conversar isso aqui, porque por mais que ele não entenda tecnicamente, ele sabe do que eu estou dizendo.
Lógica.
É, sabe a lógica e o grau de complexidade para desenvolver uma determinada coisa. E eu acho que isso me serviu pra caramba. Então, você ter um interesse, né, pelo que a sua empresa faz no detalhe, te faz uma pessoa mais atrativa. Ou seja, você ter um pouquinho de especialista é sempre bom, né?
E eu vou além. Tanto pro lado de especialista, por exemplo, eu já liderei equipe técnica, que não é a minha área, e tentei entender o lado técnico, inclusive do processo, e também ir pro generalista no seguinte sentido. Por exemplo, o José trabalha na área de vendas de uma empresa de automóveis. Cara, ele tem que estudar vendas como um todo, de todas as áreas, de todos os mercados, que aí ele abre a cabeça dele. Então, ao mesmo tempo que ele tem que entender dados de carro, qual que é melhor, não sei o que, tecnicamente, ele tem que ampliar também para o generalista entender vendas em todos os segmentos. Então, eu acho que tem esses dois lados, né, na carreira de uma pessoa.
Perfeito.
Tá, mas e aí?
E aí o que, Chapoca? Chapoca é um provocador? Olha aí.
Não, e aí como, vamos lá, nossa audiência, vamos tentar ajudar a audiência, igual o Abrão gosta de falar, né? A pessoa está aqui, ela tá, acabou de se tornar líder, ou ela está num cargo de liderança tem relativamente pouco tempo, ela era um especialista e eventualmente foi promovida, e agora ela começa a liderar uma equipe. Ela às vezes vai ter aquela dificuldade de falar, caramba, eu sabia tudo no detalhe, agora não dá nem tempo. Se eu quiser, nem se eu quiser dar tempo.
Você nem pode, você nem pode.
Então, nós estamos chegando lá. Qual que é a dica, qual que é a sugestão que vocês dão, ou o que vocês fizeram quando vocês estavam nesse momento de carreira, para poder fazer ou uma transição desse processo de especialista para generalista, para líder, ou se você foi e fez igual o que o Abramo falou, fui para líder porque era a única opção que tinha na minha empresa para poder ganhar mais, para poder evoluir, mas o que eu gosto mesmo é de ser especialista. O que o cara faz, ou a pessoa faz, nesses dois casos?
Deixa eu dar uma... Eu vou ajudar até um passo antes, na hora que você está decidindo. Deixa eu te dar uma dica infalível para você saber se você deve seguir uma carreira de liderança ou não. Qual que é o seu grau de paciência para a pessoa do seu time que você menos gosta? Essa é a pergunta. Então, assim, pega o seu time, pensa a pessoa que você menos gosta, aquela pessoa que você não combina, o santo não bate, você não tem saco para ela, você vai ter paciência para desenvolver essa pessoa para ela se tornar melhor? Se a resposta é não, segue carreira técnica. Quer dizer que você não está talhado para poder ser líder, tá? Agora, vamos dizer, virei líder. E eu percebi que o que eu gostava mesmo era ser especialista. Dependendo da empresa em que você está, eu sinto muito. Você vai ter que procurar um emprego em outra. E aí depende muito da empresa em que você está. Por quê? Se for uma empresa que não pensa a carreira em Y, provavelmente não vão te dar a chance de você voltar atrás e retornar para uma carreira técnica. Provavelmente você vai ter que procurar um emprego em outro lugar, porque não, você não vai conseguir. Agora, se você trabalha numa empresa que vê isso bem, né? Por exemplo, na que eu trabalho, a gente faz essa migração o tempo todo, da pessoa ir para a carreira de especialista e às vezes depois mudar de ideia. A gente fala assim, você não precisa casar com uma decisão que você tomou há 3 anos atrás, por exemplo. Há 3 anos você falou, eu quero ser especialista. E agora 3 anos depois você falou assim, cara, tô pronto, quero ser líder. Pô, por que você tem que estar casado com a decisão que você tomou há 3 anos, sabe?
Ah, mas vai tomar banho, né? Quero ser especialista, estuda 3 anos no negócio, depois fala, não quero mais ser, não. Então, pensa antes de estudar o negócio.
Não, cara, não tem problema nenhum.
Eu quero ser.
Não, então o inverso. Eu vou ser líder, aí você começa a ser líder. Um ano e meio depois você vira e fala assim, cara, ser líder não era isso que eu imaginava. Tipo, eu tô infeliz. É. Cara, não tem problema nenhum você voltar a seguir uma carreira técnica, mas aí depende da empresa que você trabalha. Olha aí, pelo tom que eu tô falando e o tom que o Salomão tá falando, você já entende que tem empresas que vão aceitar isso bem e outras que vão aceitar mal.
Assim, mas pensa, né? Não faz assim, eu acho que eu quero. Pensa, analisa, estuda. Porque esse tipo de erro nessa decisão, não tem problema. Abramo, você tá certo, não tem problema. Todo mundo pode voltar atrás.
Desce do muro, Salomão.
Nada é na pedra. Mas assim, tem um preço, né, cara? Quando você toma uma decisão e depois de 3 anos você vê, opa, decisão errada, tem preço. É ruim.
Ah, depende do preço, cara. Depende do preço. Eu acho assim, se você escolheu uma carreira técnica e 3 anos depois de ser muito mais técnico, você escolhe uma carreira de liderança, bom, talvez você pudesse estar mais longe na carreira de liderança, né, assim, porque você teria 3 anos como líder aprendendo, mas, por outro lado, você aprendeu tecnicamente muito melhor o que você precisa para poder liderar um time. Então, assim, talvez você não perca tanto. E do ponto de vista...
Você troca de faculdade. Ah, quero faculdade de economia. Depois de 3 anos fazendo a faculdade, você vê que não é isso que você queria. Você queria medicina. Tipo, tudo a ver.
Medicina não, mas contabilidade... às vezes você fala assim, dá pra aproveitar algumas disciplinas.
O Léo Paixão era médico e virou chefe de cozinha.
Bom ponto.
A minha esposa estava comentando outro dia, justamente de um cara, um médico, que na pandemia falou, quer saber?
Bom
não
ponto.
É isso não, vou estudar gastronomia, mudou pra França. Cara,
sim,
a gente tem muito menos, a gente precisa se permitir, e acho que essa geração nova faz muito bem.
Tá aí, eu quero ser jogador de futebol, cara. Tá aí, eu tô na profissão errada, cara.
Você pode fazer. Imbecil, cara.
Não,
Salomão,
cara, ele pode fazer. Você pode. Você só saiba que você não vai ter necessariamente os pré-requisitos necessários pra ser um jogador de futebol profissional de alto padrão, mas você pode ser um jogador
de alto padrão. Nem de baixo padrão. O Salomão não joga nem na pelada do bairro.
Nem no nosso campinho aqui é você, né?
Cara, se você quiser, você pode. Mas é igual essa é pra dar calafrio no Abramo lá. A frase do Albert Einstein, Abramo.
Ah, meu Deus do céu.
Todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir numa árvore, ele vai passar toda a vida acreditando que ele é estúpido. E é mais ou menos isso.
Essa é uma boa frase. Foi o Einstein mesmo que falou?
Cara, todos os lugares que eu vi estão atribuídos a ele. Só tem uns dois aqui que tá atribuído a Clarice Lispector.
Fala uma frase merda, eu falo que foi o Einstein. Todo mundo vai respeitar.
Não, mas a frase é boa. Essa frase é boa.
É verdade, cara. Assim, cara, você é bom. Você vai ser bom em alguma coisa. Você pode ser bom em alguma coisa. Eu já até brincou aqui no podcast. Você só não pode ser bom em dormir. Mas se você for bom em alguma coisa que gera valor para alguém, segue aquilo. Pode ser que seja liderando, pode ser que seja técnico, pode ser que seja o que for. Salomão, beleza. Se você quer subir na árvore, peixão, vai lá, mete bronca. Mas...
para isso servem os amigos, né, cara?
Para isso serve o salmão que tenta subir o rio.
E aí, vocês se consideram especialistas na área de vocês ou generalistas?
Eu sempre me considerei um generalista. Sempre. Minha vida toda.
No meu caso, o processo ele é um pouco parecido. Assim. Eu era bastante especialista. E mesmo na minha especialidade, acabava liderando. Depois fui para um desafio de liderar macro. E aí, para o extremo oposto. Igual você, Salomão, eu fui para uma empresa num modelo em que eu geria não só essa parte de marketing, mas uma parte importante de inovação. E junto da inovação tem muito do tentar entender o todo e tal. Então, eu cheguei a liderar, por exemplo, a parte de inovação relativa à tecnologia. E como o Abramo, na empresa do Abramo, por exemplo, lógico, era um contexto muito menor, mas eu tinha que liderar pessoas que estavam produzindo, eram devs, eram desenvolvedores. Eu entendia lufas. O que eu fiz? Eu comecei a fazer curso. Comecei a entender código, comecei a entender linguagem, comecei a... Não para poder ser um especialista, mas para poder conversar minimamente, entender os desafios deles e ajustar. Lógico que à medida que a empresa foi crescendo, que esse processo foi se desenvolvendo e foi se provando, né? E a empresa, lógico, também não cobrava de mim ser esse cara especializado, né, em tecnologia, a gente trouxe um líder para isso que era foda nisso. Então, também é um processo de desenvolvimento. Se você é né, tentando novamente ajudar a audiência, se você é um líder ou o dono de uma empresa ou o CEO de uma empresa e quer inovar, não tem problema algum você dar algumas funções para um generalista para que ele te ajude a tatear e ver se ali tem oportunidade para você. E a partir do momento em que isso se prova, né, em que você coloca um MVP, você coloca um produto mínimo viável ali para poder fazer aquilo acontecer e você enxerga que ali tem possibilidade, você vai trazendo pessoas, você vai qualificando uma equipe para fazer com que aquele desenvolvimento aconteça numa velocidade maior.
Chapoca, qual que é a banda mais generalista que você conhece?
Cara, boa. Não sei, tem que pensar, mas tem várias. O Beatles é uma banda extremamente generalista, na minha opinião.
Você acha?
Eu acho. Os caras flutuaram de música pop e rock, passando por música indiana e o Caramba 4, eu acho.
o risco da gente colocar Beatles e a gente ser processado pelos filhos do Michael Jackson. Isso é estranho ou não?
É, pode tocar uma música do como é que chama? Jackson's Five, então.
E qual que é a banda mais especialista que você conhece?
Ah, Iron Maiden.
Iron Maiden? É bem... Eu acho que eu vou encerrar com Angra, só pra poder fazer uma homenagem a mim.
Você podia fazer uma mescla, né? Um medley entre Iron Maiden...
Um medley entre Legião Urbana e Al Jahru, né? É. Tá bom. Senhores, até semana que vem. Tchau, Salomão.
Cara, nada das palavras, vocês não vão me...
Só faltou estudo, né,
Salomão? Pronto, estudo. Fala bingo, Salomão.
Fala bingo. Vocês falaram estudar. Estudar vale como palavra?
Não, vale como palavra, não como estudo.
Então você quer ser especialista ou generalista, Salomão?
É verdade. Se você for generalista, estudar vale.
Estudar vale.
Isso vale, pois é.
Tchau, Chapoca.
Valeu.
Tchau, Salomão. Um abraço.